A realidade europeia, vista do lado de cá do Atlântico, pode ter determinadas expressões que nós não entendemos direito, o significado disso. Mas e quem está lá, vive o dia a dia dessa realidade na Europa? Por exemplo, Espanha e Grécia hoje são os países com maior índice de desemprego entre os jovens europeus, que muitos deles estão qualificados. Qual é o futuro da Europa diante dessa realidade? Mas vamos falar sobre isso pelo olhar de um jornalista, Elcio Ramalho. Ele é jornalista da redação brasileira da Rádio França Internacional e é também correspondente de emissora de televisão do Brasil na Europa. Elcio, bem-vindo aqui à CBN, ao estúdio da CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Ótima curiosidade para nós, brasileiros, é que a gente, é claro, né, a gente vê os noticiários, né, ouve os noticiários da Europa, mas a vida na Europa, você que a vivencia mais de perto, parece ser de preocupação, né, essa relação entre o emprego e o desemprego envolvendo os jovens. O que isso significa, por exemplo, na Europa, quando você pensa no futuro e nesse desemprego, que é significativo, principalmente na Espanha e na Grécia, em relação à juventude?
Pois é, Gilson. É um assunto que tem sido aí bastante recorrente na Europa e se agravou nos últimos meses, a gente pode dizer, até nos últimos anos, olhando aí de uma perspectiva mais de médio e longo prazo. Isso porque a Europa sofreu muito. Né? Vem sofrendo muito com a crise que começou em 2008, né? Uma crise econômica que começou lá nos Estados Unidos, se espalhou para várias regiões do mundo. Aqui eu acho que o Brasil sofreu menos, né? no primeiro período, mas o continente europeu foi um continente que sofreu muito. E teve impacto muito importante na questão do emprego. E as economias europeias começaram realmente a sofrer um declínio muito grande. E começou, inclusive, com a própria moeda única, né? O euro, que também acabou sofrendo bastante, os países da zona do euro, bastante afetados por essa crise, porque as economias começaram a se contrair, né? As perspectivas cada vez mais pessimistas, né? E continuam, melhor dizendo. E isso teve impacto imediato na questão do desemprego. E com relação ao desemprego, superou-se aí, né? Dados históricos, né? Vem sendo superados, e principalmente aqueles países chamados na periferia, né? Da União Europeia e também os países aí mais sensíveis, digamos assim, da zona do euro. Então são Grécia, Espanha, Portugal, mais recentemente a Itália também sofrendo bastante. Então os índices de emprego começaram a subir bastante. E realmente a classe, a faixa etária que mais foi afetada, que vem sendo afetada, realmente são jovens, principalmente os que têm entre 15 e 24 anos.
Esses jovens têm uma qualificação significativa, uma grande parte deles.
Na verdade, quando se fala de desemprego entre os jovens, preciso entender um pouco que, na verdade, nem todo jovem faz parte do mercado de trabalho, né? Você sabe que existem aí a Organização Internacional do Trabalho, qualifica de uma certa forma, né? Estabelece quais são os critérios para você falar, né, que o jovem está dentro do mercado de trabalho ou não. Nem todo jovem está dentro do mercado de trabalho, né? Quando a gente fala desemprego entre os jovens, é preciso, principalmente entre 15 e 24 anos, é preciso entender também que tem jovens que não estão no mercado de trabalho ou que não são considerados, né, como força de trabalho, né, na população economicamente ativa. Né? Mas os que estão considerados, né, dentro da população economicamente ativa nessa faixa etária, realmente são os mais afetados. A gente pode citar alguns exemplos aí no caso da Grécia, da Espanha, que atingiram níveis aí, por exemplo, a Grécia, entre os jovens é quase 60%, 59,6%, segundo a Eurostat,
exatamente,
Agência Europeia de Estatística, que divulgou dia 31 de julho agora a última estatística. Né? Então, são esses países que têm sido mais afetados e são jovens qualificados mesmo, como você mesmo comentou, que realmente não encontram trabalho.
O dado agora, que eu estava vendo aqui no Jornal Econômico de Portugal, 56,2% na Espanha. Ou seja, a Espanha está ali com a Grécia disputando o nível de desemprego entre os jovens.
Na verdade, a Espanha é um dos países que mais preocupam, né? Porque é uma economia dinâmica dentro da zona do euro, é a quarta maior economia, né, da zona do euro.
No caso da Grécia, não, né? Tanto, porque a Grécia tem um histórico de não ser uma economia tão eficiente dentro da zona do euro.
Tão importante, exatamente, né? Considerada aí periferia, mesmo porque a Grécia há muito tempo, né, foi o primeiro país aí a ser socorrido, né, por aqueles planos envolvendo a União Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI, né, foram os países aí que negociaram durante muito tempo a ajuda econômica à Grécia, né, e o que aconteceu foi que, no caso dos jovens, né, para a gente, né, focalizar nos jovens, né, sabe, é uma parte da população que está migrando para outros países, não no primeiro momento, para outros países da União Europeia, né? Principalmente no norte, né? Com a perspectiva de encontrar trabalho na Alemanha e outros países lá do norte da Europa, né, como a própria Grã-Bretanha, embora a Grã-Bretanha também esteja numa situação complicada, mas na Suécia também, né, na Dinamarca, né, eles estão procurando trabalho lá porque nos seus próprios países a perspectiva de trabalho realmente não é muito otimista.
Os governos europeus procuram criar programas para manter esses jovens, para ingressar no mercado de trabalho? Alguma alternativa?
Na verdade, houve um plano, né, entre 2010 e 2018, na verdade, a União Europeia estabeleceu um plano, né, um plano de juventude para criar condições econômicas para estimular um emprego, principalmente para essa faixa da população. Né? Então, é um plano de longo prazo, que estimula as empresas para contratarem. Né? Agora, cada país especificamente também, Jus, vem criando programas específicos para dentro dos seus próprios países também estimularem né, ou fornecerem condições necessárias para que as empresas possam contratar esses jovens. Você falou no caso de Portugal. Portugal lançou ano passado, por exemplo, um programa chamado Impulso, Impulso Jovem, que faz com que as empresas forneçam estágios remunerados de um ano para que os jovens possam, pelo menos, ingressar no mercado de trabalho. É uma média de 420 euros por mês, mais ou menos, né, um pouco mais de 1.100, 1.200 reais atualmente, né, o que, claro, para uma economia de um país na União Europeia não chega a ser tão
significativo,
mas dentro da realidade local... Né, permite com que o jovem, pelo menos, tenha acesso ao mercado de trabalho, que é uma grande dificuldade.
Antes de você continuar a raciocínio, só um parênteses. Qual é o salário mínimo na Europa hoje, médio?
Depende muito dos países. Né? Por exemplo, em Portugal está entre 600 e 700 euros. Na França é 1.000 euros, cerca de 1.000, 1.100 euros.
Mais ou menos,
não existe um salário mínimo.
3 mil reais, né? 2.500,
seria mais ou menos esse valor atualmente, né, de acordo com o câmbio atual.
Agora, deixa eu retomar uma questão, que muitos brasileiros iam para a Europa. A Europa já foi, né, um dos objetos de desejo, o paraíso terreno de quem queria migrar. Portugal foi a porta de entrada. Hoje a gente vê que muitos desses brasileiros estão voltando. Esses desempregados jovens, desempregados europeus, estão tomando o lugar desses imigrantes? Eles estão começando a aceitar fazer o trabalho que antes era deixado para o imigrante?
Até o início da década, né? Dessa década de 2000 até 2005, mais ou menos 2006, na verdade, houve um grande fluxo de pessoas. Eu até acompanhei, na verdade, um pouco desse período, conheci várias pessoas que saíram realmente daqui com aquela ilusão, porque o euro estava muito forte na época, né? Chegou a 3,70, né, o euro, né? Então, ainda mais com um salário mínimo, né, nessas condições, então pessoas que se sujeitavam, né, a viver por algum período em situações um pouco, né, mais complicadas, tipo em lugares menores, né, pagando, né, aluguel aí mais barato, dividindo apartamentos para economizar dinheiro para voltar para cá. Né? E o que aconteceu é que, justamente nessa situação econômica mais complicada, essas pessoas que migravam daqui para lá trabalhavam muito em setores assim, pouco qualificados, principalmente construção civil, né, no caso dos homens, e muitas mulheres também que trabalhavam em serviços gerais. E agora o que está acontecendo com essa onda de desemprego na Europa forte, muitos governos primeiro estão fazendo com que os jovens também aceitem trabalhos que até então não aceitavam. Eles entram no sistema de desemprego lá, né, ganham ajuda do Estado, né, existe ainda um Estado que dá um salário mínimo, né, salário de base para a população que está desempregada, mas que eles estão começando agora a criar critérios para que esses jovens também não recusem mais trabalho que até então eles recusavam, né, justamente por dizer que não era qualificado ou que tinham melhores qualificações do que o trabalho que estava sendo oferecido. Então a gente observa duas coisas. Primeiro que os governos estão criando mecanismos para que esses jovens, né, qualificados, aceitem trabalhos menos qualificados para que eles possam, claro, estar no mercado de trabalho. E segundo, os próprios jovens também, para não ficar muito tempo também, né, na situação de desemprego, também estão se sujeitando, sim, a fazer trabalhos que antes não faziam.
Uma última pergunta que envolve duas questões. Né? Você falou de que os jovens estão começando a aceitar certos trabalhos que antes eram considerados imigrantes, até um incentivo para isso. Existe uma discussão complicada, que na Europa, durante muito tempo, foi um discurso forte, recorrente, que é a xenofobia. A ideia de que os estrangeiros estão ocupando espaços dos europeus. Na França, isso gerou uma série de manifestações, inclusive governos de ultradireita resgatando a ideia da xenofobia, né, do perigo estrangeiro. E esses jovens se frustram por ter que ingressar no mercado de trabalho em uma situação muito pior do que seus pais. Né? Esse é um ambiente complicado, perigoso, se a gente pensar em relação ao estrangeiro, esse discurso xenófobo.
A gente viu isso mais claramente na Grécia, viu, Gilson? A Grécia houve um aumento de partidos aí com discurso de extrema-direita que até então não tinham. né, uma expressão política muito importante. Então, eu acho que a Grécia foi o país onde se despertou, né, esse sentimento xenófobo mais fortemente, mas em outros países também sempre teve, né, um discurso xenófobo bastante presente, bastante importante. No caso da França e da Alemanha, por exemplo, foram países que sempre conviveram, né, com uma extrema-direita muito forte, e quando a gente fala de extrema-direita lá, a gente fala de um discurso realmente racista e xenófobo, né? É muito claro, né? Existe um discurso muito, muito claro nesse sentido. No caso da França, por exemplo, foi uma surpresa nas últimas eleições a extrema-direita, né, ter atingido mais de 20% dos votos, né, um crescimento, a média estatisticamente era de 17%, subiu para 20%, que é muito importante, né, um crescimento realmente bastante expressivo. Existe, claro, um sentimento e existe também muita atenção em relação a isso, né? Da mesma forma que cresce, existe também toda uma sensibilização quando esse tipo de discurso começa a ganhar força.
Uma certa tensão.
Sempre uma certa tensão, mas também um certo cuidado para que isso também não, sabe, não se propague.
Os jovens são o principal grupo que defende isso? Ou seja, são os jovens que fazem, engrossam esse movimento xenófobo?
Agora, o que está sendo observado é isso, né? Na verdade, estavam sendo muito identificados, né, os eleitores, né, desses grupos, desses partidos de extrema-direita, normalmente eram pessoas mais de idade, né? Pessoas mais assim, né, dessa geração mais, enfim,
conservadora,
mais experiente, mais conservadora,
tradicional.
Mas agora o que está sendo observado é que realmente existem muitos jovens que estão aderindo a esse discurso. Esse é o aspecto talvez mais preocupante, que uma grande parte de jovens, em função desse cenário econômico complicado, dessa falta de perspectiva de emprego, dessa falta de perspectiva, como você comentou, que uma geração que não vai ter o mesmo bem-estar dos seus pais, ou até mesmo dos seus avós, né, cria, assim, digamos, um espaço para que eles possam aderir a esse tipo de ideias, né, de movimento xenófobo que prega, né, esse discurso de que os imigrantes estão lá para tirar o trabalho, que é absolutamente falso isso, né, também, né, enfim, né, preciso relativizar esse discurso também, que não são os imigrantes que tiram o trabalho, né?
É a própria situação da Europa.
É a própria situação, certamente.
Por isso que a gente espera que a crise europeia passe, para que esse tipo de manifestação de movimento passe também.
E também todo mundo ganha, na verdade, né? Eu acho que hoje em dia as economias estão tão unidas, né? Nós vivemos hoje num mundo globalizado em que qualquer região do mundo, sabe, onde haja um desequilíbrio econômico, e a Europa pelo seu histórico, pela sua importância, né? Na verdade, quando se fala em crise em Europa, todo mundo fica um certo medo, um certo receio, uma certa preocupação, muito justificada, porque um passado muito recente, vamos lembrar, uma crise econômica levou-se, né, à barbárie, né?
Exatamente.
Então, na verdade, a Europa também é cheia de situações extremistas e tudo, então existe uma preocupação e, claro, né, que a economia europeia também volte a se fortalecer, porque, na verdade, todo mundo ganha, né, na verdade.
Elcio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo seu convite, Gilson.
Conversei com o jornalista Elcio Ramalho, ele é correspondente de emissora de televisão do Brasil na Europa, é também jornalista da redação brasileira da Rádio França Internacional.